Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM. Às vezes, tudo que você precisa é de alguém para te apoiar.
Na Band FM, Quem Ama Não Esquece.
A gente ouve por aí que as pessoas só mudam quando elas realmente querem. Ou quando alguma coisa muito forte acontece com elas. Depois de tudo que eu vivi, eu posso dizer que essa é a mais pura verdade. E eu sou a prova viva disso. Quando eu era adolescente, eu fiquei amigo de alguns rapazes. No começo, eu até achei que aquela era uma boa amizade. Mas não demorou muito para eu descobrir que aquelas pessoas usavam drogas. E drogas pesadas. Apesar de continuar a andar com eles, eu tentava não me influenciar. Mas aí, com o tempo, não teve jeito. Eu era o único da turma que não usava. E para me sentir parte do grupo, eu acabei experimentando. A partir disso, a minha vida só desandou. Com o tempo, eu larguei a escola, porque eu já não via muito futuro naquilo. Depois, passei a fazer pequenos roubos, junto com os meus amigos, para sustentar o meu vício. Sabe quando você vai se envolvendo em uma situação sem perceber e quando dá por si, já está metido até o pescoço? Pois comigo foi assim. Quando eu percebi, eu já estava completamente no mundo das drogas. E além de usar, eu cada vez roubava mais para poder comprar. Até que um dia, eu conheci a amiga de uma prima minha e fiquei encantado por ela, Magda. Naquele dia, nós conversamos, gostamos bastante um do outro e fomos nos aproximando. Não demorou muito para começarmos a namorar. E um namoro firme, sabe? Tanto que logo eu decidi apresentá-la para minha família. Eu estava muito animado com aquele namoro e muito nervoso, porque eu nunca tinha apresentado nenhuma namorada para minha família. Ela seria a primeira, porque ela era especial para mim, diferente de todas as outras. Mas no dia que isso aconteceu, no dia que eu cheguei com a Mag para apresentar para minha família, eles tiveram uma reação esquisita. Parece que ficaram desconcertados. A expressão de todo mundo mudou. E eles meio que trataram mal a minha namorada. Parecia que eles não queriam a Magda lá. Na hora eu não entendi nada. Até que a minha mãe me puxou de lado e disse que eu não deveria estar namorando alguém como a Magda. Porque ninguém da minha família namorava com uma pessoa de cor. Pois é. Exatamente isso que eu vi. Da minha própria mãe. Eles não queriam aceitar a Magda porque ela era negra. Olha, eu fiquei chocado. Naquele dia, eu não queria acreditar nas coisas que eu estava ouvindo. Eu juro que eu nunca imaginei que a minha família era uma família de racistas. Olha, eu fiquei tão envergonhado com aquilo, mas tão envergonhado pelo modo como eles se portaram, que na hora eu decidi ir embora dali. E assim que nós saímos da minha casa, eu abri o jogo com a Magda. Contei exatamente o que estava acontecendo.
Eu não acredito.
Pois é.
Ela disse isso mesmo pra você?
Disse.
Olha, meu amor. Você vai me desculpar. Eu sei que ela é sua mãe, mas... Nossa, que raiva. De verdade, que raiva. Como ainda pode existir gente assim?
Eu também não acredito nisso.
E agora, Bruno? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ficar numa situação dessa?
A gente vai continuar junto. Claro que vai, meu amor. Isso se você ainda quiser ficar comigo. Eu sei que o jeito que a minha família te tratou não tem perdão. Mas eu não sou como eles. De verdade, eu não sou. Eu juro pra você. Se eu soubesse que eles iam te tratar desse jeito, eu nunca teria...
Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem mesmo. Eu só perguntei como é que a gente ia ficar porque... Eu não quero atrapalhar a relação que você tem com a sua família. Eu não quero mesmo.
Você nunca atrapalha.
Você nunca vai atrapalhar. Pelo contrário, Magda. Eu só fico envergonhado pela maneira que eles te trataram, que eles se comportaram. Mas também quer saber, se eles acham que você não é bem-vinda, o problema é deles. Eu não me importo. Eles vão ter que engolir, porque eu não vou desistir de você nunca. Entendeu? Nunca.
Que bom ouvir isso, viu? Porque eu também não vou e eu não quero desistir da gente.
E foi assim que eu e a Magda começamos a nossa jornada. Sempre que tinha alguma festa na minha família, eu fazia questão de levar minha namorada comigo. Claro que eu perguntava se ela queria ir e se ela se sentiria à vontade, porque eu sabia que não era confortável. Não era a melhor das situações. Mas eu estava decidido a mostrar que o preconceito dos outros não ia abalar o nosso relacionamento. Eu estava decidido a brigar pelo nosso amor. Mesmo vivendo a minha história de amor ao lado da Magda e ainda lutando contra o racismo da minha família, eu nunca consegui deixar de ser um usuário de drogas. E pior, sempre que eu saía com os meus amigos, a gente acabava roubando algumas casas. A Magda não fazia ideia disso e eu morria de medo que ela descobrisse, porque a minha namorada nunca iria aceitar. Eu tinha muito medo de perdê-la. Muitas vezes eu pensava em me afastar daquelas companhias, me afastar de tudo, mas eu não conseguia. Alguma coisa sempre acabava me fazendo voltar para aquele mundo e eu ia disfarçando como conseguia, escondendo principalmente da Magda. O tempo foi passando e a minha relação com ela foi ficando cada vez mais séria. A partir daí, a minha família foi percebendo também que o que a gente tinha era para valer. E isso fez com que eles caíssem na real sobre tudo o que tinham feito. E a minha mãe se arrependeu profundamente, chegando a pedir desculpas para Magda pela forma como ela tinha tratado a minha namorada. Olha, tudo parecia estar se encaixando na minha vida. Eu percebia que quanto mais tempo eu passava ao lado da Magda, menos eu consumia drogas. Quando eu estava com ela, eu não queria usar nada. E aí, consequentemente, também não fazia nenhuma besteira. Alguns meses se passaram e a Magda engravidou. Eu fiquei feliz demais, mas mesmo assim eu ainda tinha as minhas recaídas vez ou outra. Às vezes, um simples dia ruim fazia com que a vontade de usar alguma coisa aparecesse. E eu não conseguia lutar contra aquele impulso. E foi assim, numa dessas brechas, em uma dessas recaídas, que eu me dei muito, mas muito mal. Nesse dia, eu fui encontrar com os meus amigos. E como sempre, a gente resolveu roubar uma casa para conseguir dinheiro. A gente já tinha feito isso várias vezes. O nosso intuito nunca foi de machucar ninguém, juro. E não que eu me orgulhasse dessa fase da minha vida, pelo contrário. Eu me arrependo muito. Me arrependo demais até hoje daqueles dias. Mas naquela época o meu vício falava mais alto. Eu sabia que era errado roubar. E além disso, eu morria de medo da minha namorada descobrir. Mas eu simplesmente não raciocinava direito. Eu só agia, por impulso. E aí, nesse dia, quando nós fomos fazer mais um roubo, tudo saiu errado. Para falar a verdade, eu não consigo nem me lembrar muito bem. Mas eu estava dentro do carro quando uma moto... Eu percebi que eles estavam nos perseguindo. Eram duas pessoas. Duas pessoas na moto. Eles estavam seguindo o nosso carro e... Aí, de repente, eles pararam do nosso lado. O cara que estava na garupa sacou uma arma. E não deu nem para pensar em me defender. Ele começou a atirar na gente. Ali na hora foi um desespero. Eu dentro do carro, não sabendo como reagir, e o cara atirando. Atirando para valer. A partir daí eu não consigo lembrar de muita coisa. Eu só senti um dos tiros me atingindo. Um dos tiros acabou me acertando. E aí,
Eu não lembro de mais nada porque eu desmaiei. Quando acordei, eu já estava no hospital. E a Magda estava sentada do lado da minha cama. Assim que ela me viu acordado, ela ficou feliz. E logo começou a perguntar o que tinha acontecido. Naquele momento, eu já sabia que ela tinha descoberto tudo. Ela já sabia de tudo. Ela já sabia o motivo que tinha me levado àquele hospital. Eu tentei me explicar. Tentei contar para ela o que tinha acontecido, mas no fundo eu sabia que eu não tinha muito o que falar. Não tinha justificativa para aquilo. E ela estava certa em tudo que estava me falando.
A verdade é que você, Bruno, só pensa em você.
Calma, calma.
Isso é tão egoísta. Me diz, como é que vai ser quando eu tiver o bebê? Você simplesmente não quer nem saber, né? Você só pensa em você mesmo.
Mag, me perdoa, por favor, vai. Eu não queria que você soubesse. Eu tinha medo até. Olha aqui, eu tento parar. Eu tento parar, mas eu não consigo. Eu sempre acabo voltando para essa porcaria.
Olha, Bruno, eu nunca pensei que o homem que disse pra mim que ia lutar pelo nosso amor, que ia fazer de tudo por mim, também ia fazer, sabe, por uma situação como essa. Eu nunca imaginei. Eu tô muito decepcionada com você e eu acho que... Sabe o que eu acho? Eu acho que talvez seja melhor a gente se separar. É isso que eu acho.
Não, Magda, por favor. Isso não, por favor. A gente vai ter um filho logo e a gente não pode se separar agora.
Não, eu não quero me separar de você, Bruno, mas eu tenho que começar a pensar no nosso filho e no que é melhor pra ele. Eu sei que você, sabe, se você continuar a viver dessa forma, olha, é melhor que ele cresça sem o pai mesmo. Bruno, é você quem vai decidir como vai ser o futuro do nosso filho. Se for pra continuar dessa maneira, eu vou embora. E você não vai mais saber dele nem de mim. E eu tô falando sério, muito sério. É a sua única chance. Ou você muda, ou pode esquecer que nós dois existimos, entendeu?
Essa minha conversa com a Magda foi muito dura. Muito difícil. Mas foi também muito necessária. Depois disso, pela primeira vez, eu repensei de verdade a minha vida e tudo o que eu estava fazendo até ali. Eu acho que a partir daquele momento, eu tive um choque de realidade. No mesmo dia, o médico me disse que eu era um homem de muita sorte. Porque por pouco, mas por muito pouco mesmo, eu não tinha perdido os meus movimentos. Segundo ele, aquele tiro que eu levei, se a bala tivesse passado 2 centímetros para o lado, eu não andaria nunca mais. Nunca. Você teve muita sorte. Muita sorte mesmo, disse o médico. Tudo isso mexeu demais comigo. Eu entendi que, apesar de tudo de errado que eu tinha feito, eu estava recebendo uma segunda chance. Era uma segunda chance que Deus tinha me dado. E aquela era a hora de eu fazer por merecer. Se eu não mudasse, eu corria o risco de morrer. E ainda por cima, morrer sozinho, porque a Magda não queria mais ficar comigo. A única coisa que eu pensei é que eu queria ser um pai presente. Um pai que fosse um bom exemplo. Naquele dia, finalmente, alguma coisa mudou dentro de mim. E eu não sei dizer para você exatamente o que aconteceu. Eu não sei porquê, mas realmente eu estava recebendo ali uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. E eu ia fazer. Assim que eu recebi a alta do hospital, eu saí de lá decidido. Decidido a ser um novo homem. Eu comecei a reconstruir a minha vida do zero. Me afastei das más companhias e passei a planejar os próximos passos ao lado da minha mulher, da minha Magda.
Você está realmente certo de que você quer fazer isso? Tem certeza?
Tenho. Absoluta, eu concordo com você, Magda. Mudar daqui vai ser o melhor para nós. Eu sei que se eu continuar aqui, eu não vou conseguir ficar limpo. E eu quero me afastar de tudo, de uma vez por todas, sabe? Pra ter uma vida melhor. para cuidar de você e principalmente do nosso filho.
É isso, Bruno. É isso. Vai ser muito bom pro nosso filho, para mim, mas olha, principalmente para você. Nós vamos ter uma vida feliz agora e você vai ver, vai dar tudo certo.
Ela realmente estava certa. Depois que a gente se mudou, eu nunca mais tive problema com as drogas. Nunca mais. Nunca mais cheguei perto e nem tive vontade, acredita? Com a força que eu tava, com a ajuda de Deus, eu mudei. Mudei mesmo. Alguns meses depois, o nosso filho Tomás nasceu. E foi uma alegria gigantesca. Era tudo o que eu precisava. Tudo mesmo. Para continuar sendo um homem diferente. Um novo homem. Depois, eu e a Magda ainda tivemos mais dois filhos. A Maria Isadora e o Miguel. Os anos passaram. E o meu mais velho acabou de entrar numa faculdade. Acredita? Uma faculdade federal. Olha isso. Que orgulho, né? Orgulho de verdade. Eu não poderia estar mais orgulhoso na minha vida do que agora. Depois de receber uma notícia dessas, a nossa vida tem sido abençoada. Eu e a Magda vivemos bem, felizes. E o que eu posso dizer é que eu sou um homem completamente diferente hoje. Completamente. Tudo isso graças a ela, a minha mulher, a minha Magda, que me mostrou o caminho certo. Graças a ela, que esteve sempre do meu lado para me ajudar. Hoje, eu posso dizer que eu sou um homem de verdade e tenho a minha família, o meu maior bem, o bem mais precioso que qualquer homem pode ter.
Band FM.